Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Imaginologia Musculoesquelética Estudo de Casos, de Felix S. Tio, Hayojong Mukai e Alice S.A. É um livro didático de radiologia voltado ao raciocínio diagnóstico aplicado às doenças do sistema musculoesquelético. Publicada em português pela Manoli Saúde, em sua terceira edição, a obra reúne cerca de 400 casos provenientes de centros médicos norte-americanos. Seu escopo abrange radiografias, tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear e ultrassonografia, permitindo comparar como diferentes métodos revelam aspectos complementares de uma mesma área clínica. Os casos cobrem traumas, tumores, infecções, doenças metabólicas, articulares e endócrinas, alterações congênitas e do desenvolvimento, além de manifestações osteoarticulares de enfermidades sistêmicas. Em vez de organizar o aprendizado apenas por descrições enciclopédicas, o livro privilegia a leitura estruturada de achados e a formulação de diagnósticos diferenciais. Assim funciona tanto como material de revisão quanto como instrumento de treinamento para situações próximas às encontradas na prática assistencial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o estudo de casos como método para transformar imagens em hipóteses diagnósticas. A característica central da obra é o uso de casos para deslocar o leitor de uma postura meramente reconhecedora, identificar uma alteração visível para uma postura. Interpretativa relacionar padrão de imagem, localização anatômica, contexto clínico e possibilidades diagnósticas. Esse formato é particularmente adequado à radiologia musculoesquelética, na qual uma lesão com aparência semelhante pode assumir significados muito distintos conforme esteja situada no osso, na articulação, no tendão ou nas partes moles. E conforme afete uma criança, um adulto jovem ou um paciente idoso, ao trabalhar com aproximadamente 400 exemplos. O livro oferece exposição ampla a problemas recorrentes e apresentações menos usuais, sem depender de uma sequência puramente teórica. O leitor é levado a confrontar a imagem como um problema clínico, observando quais elementos sustentam ou enfraquecem cada hipótese. Essa lógica é útil para residentes, pois aproxima o estudo da dinâmica de discussões de casos e da elaboração de laudos. Para profissionais experientes, também favorece revisão orientada por padrões e atualização do repertório visual. A proposta não elimina a necessidade de textos de referência mais extensos sobre fisiopatologia ou técnica, mas oferece um complemento prático treinar decisões diagnósticas a partir de evidências imagiológicas concretas. Em segundo lugar, integração entre radiografia, tomografia, ressonância, medicina nuclear e ultrassonografia. O livro se distingue por incluir todas as modalidades principais de diagnóstico por imagem aplicadas ao aparelho locomotor. A radiografia permanece fundamental para avaliar alinhamento, morfologia óssea, mineralização, reação periosteal, fraturas e alterações articulares. A tomografia computadorizada acrescenta detalhamento cortical e espacial, sendo especialmente útil quando a arquitetura óssea ou a extensão de fraturas precisa ser definida com precisão. A ressonância magnética amplia a análise para a medula óssea, cartilagem, ligamentos, tendões, músculos e edema, frequentemente revelando anormalidades antes pouco aparentes em radiografias. Já a ultrassonografia contribui para o exame dinâmico de estruturas superficiais e para a avaliação de coleções ou tecidos moles. Enquanto a medicina nuclear aborda aspectos funcionais ligados à atividade óssea e à distribuição de alterações no esqueleto. A presença dessas modalidades no mesmo repertório de casos evita que o aprendizado associe cada doença a uma única imagem típica, em termos práticos. O leitor pode compreender que a escolha do método depende da pergunta clínica, da estrutura de interesse e da necessidade de caracterizar extensão, atividade ou complicações. Essa visão comparativa é valiosa para reduzir tanto solicitações inadequadas quanto interpretações que ignoram as limitações intrínsecas de cada técnica. Em terceiro lugar, cobertura diagnóstica que vai do trauma aos tumores e às infecções osteoarticulares, a amplitude temática é outro eixo relevante da obra. Os casos incluem trauma, tumores, infecções, doenças ósseas metabólicas, condições articulares e endócrinas. alterações congênitas e do desenvolvimento e manifestações de doenças sistêmicas. Essa distribuição reflete a realidade da imaginologia musculoesquelética. O radiologista não interpreta apenas lesões traumáticas isoladas, mas atende a um campo em que processos degenerativos, inflamatórios, neoplásicos, infecciosos e metabólicos podem produzir sinais parcialmente sobrepostos. Em trauma, por exemplo, a questão não se limita à confirmação de uma fratura, mas pode envolver mecanismo lesional, desalinhamento, comprometimento articular e lesões associadas. Nos tumores e nas lesões pseudotumorais, a leitura exige atenção à matriz, margens, zona de transição, reação periosteal e relação com partes moles, sempre em associação com idade e sítio anatômico. Nas infecções, o desafio inclui distinguir alterações inflamatórias de outras causas de dor, edema e destruição óssea ou articular. Ao reunir essas categorias, o livro favorece uma organização mental baseada em padrões e diferenciais, e não em listas desconectadas de doenças. Seu valor didático está em mostrar que a imagem é parte de uma investigação clínica, ela ajuda a classificar o processo. Estimar extensão e apontar achados que exigem correlação laboratorial, acompanhamento ou confirmação histológica. Em quarto lugar, raciocínio por localização anatômica e padrão de alteração no sistema musculoesquelético. A interpretação musculoesquelética depende intensamente de perguntas estruturais: qual tecido está primariamente acometido, onde a alteração se localiza, qual é sua distribuição, e que tipo de resposta o organismo apresenta. Embora a descrição detalhada da organização interna de cada caso não esteja disponível nas fontes consultadas, formato de estudo de casos e a abrangência das condições cobertas tornam esse tipo de raciocínio uma aplicação direta do material. Uma anormalidade intraóssea demanda avaliação diferente de uma lesão centrada na articulação ou em tecidos moles. No osso, aspectos como localização epifisária, metafisária ou diafisária, padrão lítico ou esclerótico, definição das margens e integridade cortical ajudam a restringir hipóteses. Nas articulações, a distribuição do acometimento, o espaço articular e a presença de erosões, proliferação óssea ou derrame alteram a interpretação. Em músculos, tendões e ligamentos, a relação entre sinal espessamento, ruptura e edema orienta a leitura, sobretudo em ressonância e ultrassonografia. O mérito de uma coletânea de casos é permitir que esses critérios sejam repetidamente aplicados em cenários variados. Dessa repetição comparativa nasce um repertório mais confiável, o leitor aprende a priorizar sinais discriminativos. Em vez de depender de impressões visuais vagas ou de memorizar diagnósticos descontextualizados. Por último, utilidade para a formação. Revisão de laudos e comunicação entre especialidades. A obra é indicada a radiologistas em diferentes estágios de prática e também a médicos que acompanham pacientes submetidos a exames de imagem. Essa abrangência decorre de seu formato. Os casos podem apoiar tanto a formação sistemática quanto a consulta dirigida diante de uma dúvida clínica, para residentes e pós-graduandos. O livro oferece repetição deliberada de padrões radiológicos e oportunidade de testar hipóteses antes de confrontá-las com a interpretação apresentada. Para radiologistas em atividade, pode servir como revisão focada em diagnósticos diferenciais, sobretudo em áreas menos frequentes da prática cotidiana, ortopedistas, reumatologistas, médicos do esporte. Oncologistas e clínicos interessados em patologia osteoarticular também podem se beneficiar ao compreender melhor o que cada modalidade demonstra e quais achados modificam a conduta. A utilidade, porém, não deve ser confundida com substituição da correlação clínico-laboratorial ou de protocolos institucionais. Exames musculoesqueléticos exigem integração com sintomas, antecedentes, mecanismo de trauma, dados laboratoriais e, quando necessário, patologia. Nesse sentido, o livro fortalece a comunicação interdisciplinar porque torna mais explícito o vocabulário visual e as bases para solicitar, interpretar e discutir exames. Sua proposta prática favorece laudos mais fundamentados e perguntas clínicas mais bem formuladas. Em conclusão, Imaginologia Musculoesquelética Estudo de Casos é mais indicado para residentes de radiologia. Radiologistas gerais e especialistas que desejam consolidar ou revisar a interpretação de exames do aparelho locomotor, também tem utilidade para ortopedistas, reumatologistas, médicos do esporte e outros profissionais que precisam compreender as possibilidades e os limites dos métodos de imagem em problemas osteoarticulares. O principal benefício prático está no treinamento do raciocínio diagnóstico diante de casos reais selecionados. O leitor exercita a associação entre achados. Sou distribuição anatômica, modalidade empregada e diagnósticos diferenciais. Isso é particularmente importante em um campo no qual alterações semelhantes podem corresponder a trauma. Infecção, neoplasia, inflamação ou doença metabólica, dependendo do contexto. Em comparação com manuais exclusivamente descritivos ou atlas centrados em uma única técnica, a obra se destaca por combinar abordagem baseada em casos com cobertura multimodal. Radiografia, tomografia, ressonância, ultrassonografia e medicina nuclear aparecem como ferramentas complementares e não como compartimentos isolados. A abrangência de aproximadamente 400 casos também oferece variedade suficiente para que o leitor compare padrões em diferentes condições musculoesqueléticas. Não é um substituto para referências exaustivas de fisiopatologia, protocolos técnicos ou tomada de decisão terapêutica. Seu papel é mais específico e valioso desenvolver leitura crítica das imagens e reforçar a capacidade de construir hipóteses bem justificadas. Para quem aprende melhor pela aplicação diagnóstica, esse recorte torna o livro uma referência funcional e diretamente ligada à prática clínica, se você quiser apoiar Félix Ziz. Tio, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!